Espalha fatoso, torre traçada por Educador FM, ouvimos Gal Costa, Vaca Profana de Caetano Veloso, Cazuza Exagerado, composição dele, Ezequiel Neves e Leone, e mais Marina Lima, Fugaz, de Antônio Cícero e Marina. 11:28, tá chegando Multicultura já, o meio-dia pra você. Vamos ao som de Belo Veloso, toda sexta-feira, de Adriana Calcanhoto.
Toda sexta-feira, toda roupa é branca. Stop.
Educador FM, ouvimos Play for Change, La Bamba. Cheiros de Amor, Qualquer Coisa de Caetano Veloso e Belo Veloso, toda sexta-feira de Adriana Calcanhoto. 11 horas e 39 minutos, intervalo e a gente já volta.
Educador FM, 107.5. Domingo, na Educador FM, é dia de celebrar a música regional nordestina.
Meu campo de batalha de mim, passarinho que me faz de...
Você vai ouvir o melhor da música raiz, até os diálogos com tendências contemporâneas, nas mais variadas vozes e sotaques. Domingo, às 11 da manhã, é dia de música nordestina ao modo do programa Baião de 2. Aqui, na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Denise Stoklos, um dos maiores nomes do teatro brasileiro, interpreta Dalton Trevisan. Um espetáculo inspirado na vida e obra do escritor curitibano, vencedor do Prêmio Camões. Dias 1º e 2 de agosto, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Dalton Trevisan, que tinha o cachorro. Um espetáculo para quem valoriza a essência do teatro. Direção de Alessandra Maestrini. Garanta já seu ingresso. Vendas, Simpla e na bilheteria do teatro. Realização Alcance Produções.
Apoio Educadora FM.
Escolha uma música da nossa programação que a gente bota pra tocar aqui na Educador FM. Peça a música da nossa programação que você quer ouvir através do aplicativo Educador FM 107.5 ou pelo WhatsApp 719-9964-1908.
Já somos reféns dessa rede, mas...
Toca aí! De segunda a sexta, 1 da tarde, com reprise sábado e domingo, às 6:30 da manhã, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Do Educador FM, meu nome é Ariel Risse.
E eu sou Faustino Menezes.
Nós somos integrantes da banda Merlot e queremos te convidar para conhecer o nosso disco de estreia, Cinema, lançado em abril desse ano.
Você pode conferir as faixas deste trabalho nas principais plataformas de música, na programação da 107.5 e também no site educadorfm.ba.gov.br. O álbum Cinema tem a promoção do seu Educador FM independente.
Apoio Educadora FM.
Educadora FM é sua, é da Bahia. Voltamos à Sonosfera Educadora.
11 horas e 42 minutos. Muito bom dia para você. Seguiremos com Fagner, Borbulhas de Amor, versão de Ferreira Goulart.
Coração dividido entre a esperança e a razão. Tenho um coração bem melhor que não tivera. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar, passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar esta loucura dentro de ti. Canta
razão que esta alma necessita de ilusão. Sônia, coração, não te enches de amargura. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulha esse amor pra te encantar, passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar esta loucura dentro de ti.
sem mar, sem bandeira. Sou ladrão de Bagdá só pra roubar você. Se você não quiser, tem quem queira. Quem queira outra maneira. Eu só quero amor, se for de vera. Quem queira paixão de novela. A felicidade vem dela. E eu quero ela, ela. Se ela quiser bailar, é brincadeira, é brincadeira, eu. É brincadeira. É brincadeira, é brincadeira. Deixa os meninos brincar. Bela, essa dança permanecerá agora. Quero cada vez mais que me queiras. Eu te quero pedir palmeiras à beira do mar, estrelas na janela desse olhar. Na bela se deitou devagar a lua cheia. Uma duna, a lua cheia se deitou devagar. Na bela, na janela desse olhar, estrelas à beira do mar. Palmeiras, eu te quero pedir que me queiras, quero cada vez mais. Agora, essa dança permanecerá bela. Deixa os meninos brincar hoje. É brincadeira, é brincadeira. Sem mar, sem bandeira. Sou ladrão de Bagdá só pra roubar você. Se você não quiser, tem quem queira. Quem queira outra maneira. Eu só quero amor, se for de vera. Quem queira paixão de novela. A felicidade vem bela. E eu quero ela, ela. Se ela quiser bailar, é brincadeira.
Educador, ouvimos Geraldo Azevedo com É Brincadeira, composição dele. E antes ouvimos também o som da banda Merlot, na autoral A Gente Não É Assim. A música faz parte do primeiro trabalho do grupo Soteropolitano, o álbum Cinema, que é promovido pelo selo Educadora FM Independente. Agradeço a companhia, vamos seguir aqui ouvindo com Olodum, Miss Her, de Negrume, fechando também a minha parceria aqui com você nessa manhã. Até mais.
Try to forget her. Be near me.
termina aqui a Sonosfera Educadora.
Educadora FM é sua, é da Bahia.
Joga as mãos pra cima! Vamos abrir a roda e balançar o chão da praça! Chegou a hora de entrar no clima do Axé Music com a Educadora FM. Domingo, às 2 da tarde. Vamos curtir artistas, bandas e blocos que fazem todo mundo se divertir e dançar há 40 anos. Bahia pro Axé Music, domingo, 2 da tarde, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Caixa Cultural apresenta Mãos que Tocam, Pés que Sambam. Oficinas gratuitas de cavaquinho, violão, bandolim, luthieria e dança samba. Com os profissionais Paulo Victor, Lucas Caraci e Lívia Monteiro. Turmas únicas, de agosto a dezembro, na nova unidade da Caixa Cultural Salvador, no Pelourinho. Inscrições gratuitas, vagas limitadas. Mais informações em arroba Caixa Cultural Salvador. Realização, Putz Grilo, patrocínio, Caixa.
Puxa o fole sanfoneiro, porque domingo, ao meio-dia, tem forró para todos.
Moreno, eu quero chá.
Tem zabumba, triângulo e sanfona pro arrastapé rolar solto em 2 horas de muita alegria.
Meu forró
vai de janeiro a janeiro.
Forró para todos, domingo ao meio-dia, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM 107.5.
Multi. Artes plásticas,
teatro,
cinema,
música,
dança,
moda,
gastronomia,
literatura,
multicultural.
Olá, muito boa tarde. Agora 11 horas e 59 minutos. Estamos começando mais um Multicultura na sua 107.5 Educador FM. Nesta sexta-feira, 31 de julho, fechamento de mês, né? Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Na produção de estúdio, Mariana Freire. Boa tarde, Mari. E na operação de áudio, Maíla Oliveira. Olha, tô hoje novamente, né? Um Multicultura bem feminino aqui com a gente. E na bancada, tem novidades, viu, gente? Vai ouvir uma vozinha nova por aqui, estreando aqui no Multicultura hoje. Tassira Coelho, ela que é profissional de comunicação, do teatro, ela é multi, por isso ela tá aqui no Multicultura comigo. Boa tarde, Tassi.
Boa tarde, Lizy Lobo, e boa tarde a você, ouvinte, que acompanha o programa na sintonia da 107.5, ou pelo aplicativo Educador FM 107.5. disponível para iPhone e plataforma Android. Mande críticas, dúvidas ou sugestões pelo número 719-9731-7762. Repetindo, 99731-7762.
Pois é, então faça o Multicultura com a gente e vamos saber, né, o que é que tem no Multicultura desta sexta-feira.
Obra propõe diretrizes para enfrentar o racismo nas escolas.
Musical Maria Vai com as Outras circula por teatros de Salvador.
Em nosso estúdio, um bate-papo sobre a Mostra Pitanga, que celebra a trajetória de Antônio Pitanga.
Tudo isso e muito mais hoje aqui no Multicultura, que tá só começando.
Multicultura.
Giro de notícias.
A partir de amanhã, entra em vigor em todo o país o aumento do percentual obrigatório de etanol anidro misturado à gasolina, que passa de 30% para 32% por um período de 180 dias, como previsto na Lei do Combustível do Futuro. A medida reforça a utilização de um combustível renovável produzido no Brasil e reduz a necessidade de importação da gasolina e também contribui para a segurança energética nacional.
Taxa de desemprego no Brasil cai para 5,4% no segundo trimestre de 2026, o menor índice para o período desde 2012, segundo o IBGE. O número de pessoas ocupadas atingiu o recorde de 103 milhões e 100 mil. O rendimento médio ficou em R$ 3.738, com alta de 2,8% em um ano.
E a campanha de negociação de contas de luz da Neoenergia Coelba, que terminaria hoje, é prorrogada até o dia 31 de agosto. A negociação pode ser feita de forma online pelo portal de negociação da distribuidora, onde também é possível consultar as faturas que podem ser negociadas. O serviço também está disponível presencialmente nas lojas de atendimento da Neoenergia.
O sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia alcança a marca de 6 mil foragidos da justiça, capturados desde a sua implantação em 2019. Aproximadamente 70% dos foragidos eram procurados por homicídio, roubo, estupro, tráfico de drogas, furto e violência contra a mulher. Já os outros cerca de 30% possuíam mandados por dívida de pensão alimentícia.
Agora, meio-dia e 2 minutos, Multicultura no ar aqui na sua 107.5, Educador FM. A gente segue aqui com o programa, porque Salvador sedia hoje, gente, a cerimônia de mobilização nacional pelo Pacto Brasil contra o Feminicídio. A iniciativa reúne representantes dos governos federal e estadual, além dos demais poderes, para fortalecer as ações de enfrentamento à violência contra as mulheres. O evento será realizado das 2h30 até as 16h, aqui no Cine Teatro 2 de Julho, né, no IRDEB, no bairro da Federação. Participam a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e o secretário especial de Assuntos Federativos da Presidência, Hilário Marques. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, também confirmou presença.
Denise Ferreira lança livro sobre protocolo antirracista nas escolas. Vamos conferir os detalhes com Tiago Virgílio.
O Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira recebe o lançamento do livro Protocolo Antirracista para Ambientes Educacionais, obra que apresenta diretrizes práticas para o enfrentamento do racismo institucional nas escolas com uma abordagem didática. A obra traz um capítulo inédito sobre as violações no ambiente escolar e a judicialização das práticas discriminatórias, que, de acordo com a autora, a assistente social e pesquisadora Denise Ferreira, tem como objetivo oferecer ferramentas concretas para a garantia de direitos de crianças e adolescentes.
O protocolo está ancorado na portaria 470 do MEC, que faz parte da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola. Então, dentro dessa política, a gente tem 7 eixos e a gente tem um eixo chamado Protocolo de Prevenção, Identificação e Respostas ao Racismo na Educação. Então, eu reúno uma série de informações, uma série de diretrizes e princípios que podem nortear esse grupo escolar na condução e na construção do seu próprio protocolo, né, adaptado à sua realidade local, regional. É um norte para o início de uma construção de um material efetivo para o ambiente escolar.
Entre os temas em destaque, a publicação analisa situações como a injúria racial e as condutas que podem configurar atos infracionais, avaliando os desdobramentos no sistema de justiça. Segundo a autora, o protocolo orienta tanto educadores quanto as famílias sobre como agir diante de condutas discriminatórias.
Eu também, enquanto educadora, a gente sempre está muito centrada nas práticas educativas, né? Mas a gente também não pode perder de vista que a violência racial, na nossa legislação, ela também é um crime, né? E no caso de adolescente, dependendo de como isso ocorra, isso pode se transformar em um ato infracional. Hoje a gente tem visto um crescente número, né, de judicializações, de casos que ocorreram dentro do ambiente escolar e que acaba também afetando a família, junto com esses adolescentes envolvidos em práticas de racismo que se transforma em violências muito maiores dentro desse ambiente.
O evento de lançamento vai contar com programação gratuita, com atrações culturais e interativas.
Convido vocês, ouvintes, famílias, educadores, gestores escolares, secretários de educação, para esse momento de confraternização, lançamento e de partilha dessa obra. Vai ser no Mucabe, às 14 horas, sexta-feira agora, dia 31, uma programação bem interessante, voltada para a nossa comunidade, comunidade e voltada também para essas reflexões, né?
Os ingressos para o lançamento do livro são gratuitos, mas devem ser retirados antecipadamente na plataforma Simpla, pois o evento está sujeito à lotação do espaço. A pré-venda da obra já está disponível no site da Nova Praxis Editorial. Tiago Virgílio para Educador FM.
Agora 12:07, a trajetória de Antônio Pitanga, um dos maiores nomes do cinema brasileiro, ganha uma grande retrospectiva aqui em Salvador com a mostra Pitanga, que reúne 29 filmes, debates, sessões comentadas, curso e um catálogo inédito sobre a carreira do artista.
A programação acontece desse sábado até o dia 9 de agosto, com entrada gratuita no Cine Glauber Rocha e no Cine Lanquiana. O Cine Lanquiana fica na Avenida Leomar Baleeiro, número 15, na Fazenda Grande. Para conversar sobre a construção dessa retrospectiva, o legado de Pitanga e os diálogos entre o cinema negro, o cinema novo e a produção baiana contemporânea, o nosso convidado é o curador Tiago Ortmann. Boa tarde, Tiago, e bem-vindo ao nosso Multicultura.
Boa tarde, Liz. Boa tarde, Tarceira. É uma felicidade estar aqui podendo compartilhar um pouco dessa mostra que chega aqui, né, realizada pelo Centro Cultural Banco do Brasil, e vai ser bom trocar com vocês.
Bom, bem-vindo, Tiago. Para a gente começar, né, a mostra, como a gente comentou aqui, é a maior retrospectiva já dedicada a Antônio Pitanga, né? Qual foi aí o principal desafio de condensar, digamos assim, quase 70 anos de carreira, né, em uma programação aí de 10 dias?
É, enorme, né? Porque, de fato, o Pitanga é, como falam, é aquele baobá que segue, né, é, florescendo, segue em vida, né? Então, ele não para em nenhum momento. É. Então, né, ao longo desses mais de 60 anos de carreira, realmente é uma quantidade de obras aí que chegam a quase ou em torno de 100 filmes, né? Então, é realmente uma escolha difícil. Mas a gente teve que primeiro começar com os clássicos do cinema brasileiro, né? Que o Pitanga, por ser esse ícone do cinema novo, né, que é um, enfim, um movimento fundamental, se não o principal movimento, né, do cinema brasileiro, a gente já parte um pouco daquele lugar da relação dele com Glauber Rocha, da relação dele com Cacá Diegues, com outros cineastas ali, né, Fernando Cone Campos, Walter Lima Júnior, enfim, grandes nomes também do cinema brasileiro. E a partir daí a gente consegue já tecer, né, esse primeiro panorama em comunhão com o cinema baiano também, né? Porque Pitanga, nascido aqui, ele também, né, tem essa relação totalmente intrínseca com os filmes que também deram, digamos assim, abriram caminhos para o cinema novo acontecer, né? Então, Baía de Todos os Santos, né, que é o primeiro filme que ele fez, enfim, outros filmes importantes ali daquela época, do Roberto Pires. Mas o Pitanga, aí vem o desafio, né? O Pitanga sempre está em movimento, né? Está sempre ao longo desses anos filmando, atuando. Então, realmente, a gente teve que,
né?
Exatamente, a gente teve que olhar para esses outros anos do Pitanga, né? Não deixar de lado o legado dele, que vem até os momentos de hoje, né? Então, a gente traz filmes muito recentes também, né? Casa de Antiguidades, que é um filme que ele é protagonista, se eu não me engano, de 2018. Um Dia com Jerusa, que é o filme da Viviane Ferreira, né, aqui de Salvador, que é um filme que ele não é protagonista, mas tem uma participação muito importante. Enfim, é isso, né? Ele realmente atravessa gerações.
Perfeito. Você acaba respondendo um pouco das dúvidas que a gente tem, né, quando pensamos nessa mostra. Então, eu queria saber também, Salvador ocupa um lugar central, né, na história de Antônio Pitanga. De que forma a cidade influencia a experiência dessa mostra para o público baiano?
Olha, eu falo aqui como um carioca, né? Então, é um outro lugar. Mas o que eu sinto é que é uma oportunidade, né, para a gente poder olhar também para o Pitanga, né? Não só, principalmente a partir dos filmes que vão ser apresentados, né? Alguns, como eu já mencionei, alguns clássicos, uhum, né? Entre eles o Pagador de Promessas, que talvez seja também um dos mais emblemáticos aí dessa época, que são, né, filmes que exploram o território histórico da cidade, né? O próprio A Grande Feira, do Roberto Pires, que é um filme que fala da Feira de Água de Meninos, né? Enfim, tem toda uma narrativa aí, né, histórica, que pode ser explorada, pode ser redescoberta de alguma forma. também, não só em termos de geografias, também em relação aos cineastas, né? Os cineastas que nasceram aqui, né? Glauber Rocha, Fernando Cone Campos, a própria Viviane Ferreira, que eu já mencionei, né? Então, também tem essa possibilidade de observar as parcerias do Pitanga em relação a esses cineastas de diferentes épocas. E eu acho que também, para além de tudo isso, é a possibilidade de a gente ter o Pitanga aqui, né? O Antônio Pitanga, que tá, né, chegando hoje na cidade, né? Revisitando aqui Salvador, para poder participar também dos eventos, né? Ele vai estar amanhã numa mesa de debate, né? Ele vai estar hoje na abertura da mostra e amanhã numa mesa de debate super bonita, que vai ser com a Lia Robato, né? Mediada pelo Aldre Anunciação e com a Glenda Nicásio. Então, e além disso, só também aproveitando, no domingo, ele também faz uma conversa, né? Uma sessão comentada sobre Malês no Cine Lanquiano. Então, eu acho, especificamente falando sobre essa mesa, né? Eu acho que também é uma oportunidade de pensar, escutar, né? Histórias de uma Salvador dos anos 50, dos anos 60, através da voz dele, através da voz da Lia, entendeu? E também refletir isso no contemporâneo, né? Quando a gente vê aí na mesma mesa, o Aldre Anunciação, né? E a Glenda Nicásio, que eu considero uma das grandes cineastas da geração atual, né?
O Aldre que escreveu o texto Embarque Imediato, né? Que Pitanga atuou junto com seu filho, o Rocco. Isso. Tem aí uma certa relação e uma influência, né? De fazer parte dessa curadoria e também desse debate, né? Nesse último dia.
Sim, não. O Aldre é super importante. Inclusive, só mencionando que no Rio ele já participou quando esteve lá e a gente, né, teve uma relação super empática a nível de pensar que ele era muito importante para também ajudar a compor essa mesa. Inclusive, ele foi responsável por ajudar a trazer a Lia para a mesa. Então, assim, com certeza.